Senhora Presidente, muito boa tarde a todos. Cumprimento também a Senhora Presidente no primeiro exercício das suas funções enquanto Presidente desta Comissão e dizer-lhe que oportunamente indicaremos o relator deste pedido de parecer.
Já existe um anterior, também
do mesmo. Sim, mas o teor é ligeiramente diferente, sim, mas tem a ver com, exatamente com o mesmo assunto e com o mesmo deputado, sim. Eu peço desculpa porque vou ficar a falar assim um bocadinho de lado. Deixa-me cá ver se me consigo chegar. Lá. Ah, está aqui este. Ok. Pronto, obrigado.
Agora tem dois, não é?
Há falta de. Isto, como diz o povo, não há. É isso. Obrigada, Sra. Presidente. Em exercício. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O presente relatório. O presente relatório refere-se a uma petição apresentada pela Associação Conselho Profissional do Secretariado, solicitando que o dia 30 de setembro seja reconhecido como o Dia Nacional dos Secretários. Os peticionários justificam esta solicitação, considerando que o setor do secretariado, neste momento, que assume uma importância e uma mais-valia estratégica no seio das organizações, e como tal, consideravam vital a constituição deste dia, a instituição do Dia Nacional, como já acontece em Estados brasileiros. Justificam a escolha deste dia como um aniversário, por ser o aniversário da primeira mulher que escreveu à máquina em público. Após a análise da petição, o texto é inteligível, a petição está bem especificada, reúne os requisitos formais, não foram encontradas petições ou iniciativas legislativas anteriores sobre esta matéria, pelo que me parece que proponho a admissão da petição. Esta petição, porque não, só tinha 115 assinaturas, não foi necessária a audição dos peticionários. E como há pouco referi, como se considera que estão reunidas as condições necessárias para que não seja. Agora perdi-me um bocadinho. Que seja qualquer outra diligência útil, não se vislumbra, portanto, e deverá esta petição ser arquivada com o conhecimento ao peticionário e o relatório remetido à Senhora Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigada,
Sra. Deputada. Ai, faltava-me aqui.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria saudar a Sra. Deputada Relatora e dar-lhes parabéns por este relatório, mas, de qualquer das formas, só uma questão. Como a única coisa que nós votamos aqui em comissão é a conclusão e o parecer, era apenas, se possível, que se acrescentasse a fundamentação do porquê do arquivamento deste relatório. Nós também estamos de acordo que ele seja arquivado, mas só por uma questão de como esta comissão pode ser soberana na decisão da subida ou não ao plenário, só uma questão para que os futuros relatórios também tenham uma fundamentação, porque é o que nós vamos votar, claramente, é o parecer, portanto, que se acrescente a fundamentação do chumbo deste relatório. A questão do. Certo, não, mas a questão é, portanto, há aqui duas questões. Uma é se cumpre os requisitos para subir ao plenário, mas independentemente de cumprir os requisitos ou não, esta comissão é soberana para fazer subir uma petição à sua discussão. E, portanto, visto que este não cumpre os requisitos, portanto, a fundamentação do mérito ou não deste relatório, para que ele não suba, isto é apenas um acrescentar ao relatório, portanto, eu já saudei e dou-lhes parabéns por isso, mas era apenas para que fique mais claro, para que nós possamos votar claramente e, ao votarmos, sabemos que estamos a votar a não subida e o porquê e essa fundamentação. Mas, de qualquer das formas, saúdo-a por esta elaboração deste relatório.
de impugnar, porque não reúne os requisitos para ir a plenário. Mas, não sei.
Sr. Deputado, estamos de acordo, exato, mas apesar de não cumprir esses requisitos, esta Comissão pode entender que este parecer sobe a plenário.
Ah,
ok? Pronto, portanto, não é condição sine qua non, se não cumprir os requisitos, que ele não suba. Portanto, ele pode subir se esta Comissão entender que ele deve subir. Portanto, tendo como ponto de partida que ele não cumpre os requisitos, portanto, se não vai subir, há uma fundamentação da falta de mérito, da falta de oportunidade deste assunto. E, portanto, era só acrescentar de um parágrafo, de uma linha, porque nós vamos ter que votá-lo e é isso que vamos votar. A fundamentação está atrás, mas o que nós votamos aqui é única e simplesmente a conclusão e parecer. Portanto, é o ponto 5 deste relatório. E era, se possível, e estivesse de acordo, acrescentar apenas uma linha, visto que estamos de acordo, e pelo menos o PS está de acordo, não sei qual é a opinião dos outros partidos, nós estamos de acordo com a sua posição, claramente, temos o mesmo entender, era só acrescentar para que possa ser votado claramente no ponto 5. Muito obrigado.
Então, eu não me parece que vá acrescentar...
Senhora Presidente, exercício, cumprimentando todos na sua pessoa, dizer só porque nós estamos então a entrar num campo da subjetividade, sendo que isto é objetivo, porque é que não vai e não sobe a plenário. E, portanto, eu penso que não há necessidade nenhuma de clarificar do ponto de vista desta Comissão, em sede de relatório da relatora, clarificar as razões porque não só porque objetivamente não reúne as condições. Subjetivamente nós podemos dizer as razões que nos assistem para a tal pretensão, mas não é isso que aqui, penso eu, será necessário de clarificar. É a minha opinião, gostava de transmitir.
Sr. Presidente, é que daqui para a frente, se assim for, todos os relatórios que aqui passam são simples. Atenção, nós votamos favoravelmente este relatório, independentemente de se colocar ou não se colocar esta nossa proposta. Não é isso que está em causa. Era apenas uma sugestão. Se entenderem que não, tudo bem, vamos votar e nós
então,
votaremos favoravelmente.
Qual era a sugestão em termos da redação da linha ou do ponto que se deveria incluir?
Não é pertinente, não é, isso aí, a deputada relatora.
Não,
é que
não,
tem,
mas é
a deputada relatora é que terá aqui.
Então, pronto, então. Então não. Pronto, estaríamos abertos a analisar a sugestão. Nesse caso, não nos parece que seja de acrescentar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para dizer que compreendo o ponto de vista do Sr. Deputado João Portugal, o CDS também votará favoravelmente o parecer, o relatório. Agora, o que eu deixaria aqui como sugestão, e o facto desta Comissão ter o poder de fazer subir a plenário uma petição que não cumpra esta suposição, nós limitarmos sempre que não sobe, portanto, a mencionar porque é que não sobe, e quando há exceção, então justificarmos a exceção. Portanto, passarmos a atuar só, tentar fazer jurisprudência um bocadinho daqui para a frente, portanto, e passarmos a justificar e a explicar o porquê da exceção, e limitarmos, portanto, ao parecer seco, entre aspas, quando, pura e simplesmente, se cumpre o regulamento e ele não sobe a plenário. É só uma sugestão, salvaguardando também que nós teremos sempre positivamente o relatório. Muito obrigado.
Senhora Presidente, só mesmo para referir precisamente isso, que não vale a pena nós estarmos a debruçar-nos sobre esta questão, por muito interessante que ela eventualmente pudesse ser, mas perdeu toda a utilidade, uma vez que já foi eleito o novo Conselho Regulador e, portanto, não vamos perder o precioso tempo desta Comissão com este assunto, só por isso.
Senhor Presidente, de qualquer das formas, eu penso que nós temos que votar na ordem da necessidade.
Podemos votar ou se querem fazer alguma referência às...
Nós temos
que votar. Também?
Digo. Todos.
Sim, acho que sim, é preferível. Pois, pode-se votar em conjunto, o conjunto das atas. Então, perdão, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, as atas foram aprovadas. Ora bem, e agora ainda temos aqui... mais um assunto, que é a proposta de lei número 27, que é do Orçamento de Estado para 2012. Esta proposta só entrou hoje, portanto, não entrou... O parecer, e, portanto, não entrou com as 24 horas que é necessário e tal. Mas, de qualquer modo, temos aqui um problema, porque o parecer tem que ser entregue até segunda-feira. Portanto, esta é a última reunião, eventualmente, podemos fazer amanhã, temos uma reunião de manhã, não é? Com o grupo de Timor-Leste, e não sei se eventualmente se poderá fazer outra, mas de qualquer modo. Vamos, não sei se os senhores deputados estão em condições de... Sim, pronto, então, faz favor.
Sra. Presidente, só para justificar que, efetivamente, a minha proposta de parecer deu entrada um pouco tardiamente para a reunião de hoje, porque, efetivamente, a Comissão tem 15 dias para elaborar o parecer, 15 dias que, neste caso, foram encurtados para 8, e considerando que a próxima terça-feira, que seria o dia da nossa reunião ordinária, é feriado, apressei um pouco a apresentação do relatório, a ver se ainda vinha a tempo da discussão na reunião de hoje. Eu estou em condições de o apresentar, não sei perguntar aos grupos parlamentares se estão em condições, ou se tiveram tempo de o apreciar, se estão em condições de o discutir. Caso contrário, teremos, obviamente, face às contingências, marcar uma reunião extraordinária durante esta semana, Sr. Presidente, só para justificar o atraso na remessa da proposta de parecer.
Então eu perguntaria se... os outros grupos parlamentares, além do PSD, se estão em condições de discutirmos este relatório? O PS não se opõe? Ouviu, João Pedro? Desculpa. Portanto, apreciar o relatório?
Sim, apreciar. Nós só temos três sugestões, portanto.
Muito bem, então eu dava a palavra à senhora deputada para...
Pronto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Face às contingências de tempo já por mim justificadas, o relatório foi o relatório possível de se fazer em tão curto espaço de tempo, dada a continuidade dos trabalhos parlamentares, com o apoio, obviamente, dos serviços de assessoria da nossa comissão. Dizer que o Orçamento de Estado 2012, como é referido no relatório que acompanha a proposta de lei, é, na versão do Governo, extremamente exigente, pois o ponto de partida deste orçamento é mais desfavorável do que o que esteve na base do Programa de Assistência Económica e Financeira, dado o significativo desvio orçamental registado na primeira metade de 2011 e a execução orçamental primeiro semestre do presente ano revelou um desvio substancial que obriga a tomar medidas não previstas nem antecipadas para 2012. Este Orçamento de Estado, esta proposta de Orçamento de Estado, ainda segundo o Governo, poderá colocar a economia portuguesa numa trajetória de recuperação e ser bem sucedido em restabelecer a confiança da nossa capacidade de honrar os nossos compromissos. Ainda, de acordo com o relatório, junto com o Orçamento, este Orçamento de Estado inclui um conjunto coerente de medidas que visam responder aos três pilares do Programa de Ajustamento acordado com os nossos parceiros internacionais, para a consolidação, que são a consolidação orçamental, a estabilidade financeira e a transformação estrutural da nossa economia, com o objetivo de aumentar a sua competitividade e promover o crescimento económico. Relativamente às políticas setoriais, nós separamos aqui a comunicação social, a imigração e a cidadania e igualdade de género, que são os segmentos deste Orçamento de Estado que dizem diretamente respeito a esta 12ª Comissão. Relativamente à comunicação social, é referido que o Governo pautará a sua atividade de acordo com o novo contexto tecnológico e de acordo com o novo contexto financeiro, e que será dada particular atenção às mudanças em curso, nomeadamente a introdução da televisão digital terrestre e as novas gerações de banda larga, de forma a garantir que não há cidadãos excluídos relativamente aos benefícios que se possam colher destas mudanças. Refere-se também no relatório que acompanha o orçamento um novo registro de posicionamento do Estado, tanto ao nível do grupo RTP como da Lusa, os planos de reestruturação em curso em respeito pelo princípio da manutenção de um serviço público de meios de comunicação social referido à luz das realidades atuais, quer ao nível societário, quer ao nível tecnológico, e que responda aos desafios da lusofonia e do Portugal europeu e cosmopolita. O grupo RTP será reestruturado, isso é a principal linha orientadora deste orçamento, que será feita uma reestruturação de maneira a realizar uma forte contenção de custos operacionais no decurso de 2012, de forma a reduzir significativamente o esforço financeiro dos contribuintes e criar as condições necessárias para o processo de alienação de um canal da televisão pública que assegure total respeito pelas regras e condições de mercado. No que concerne à imigração, apesar dos cortes necessários que este orçamento apresenta, o Governo assume que vai garantir, na sua globalidade, as medidas previstas no segundo plano para a integração dos imigrantes e implementar uma estratégia nacional para a integração das comunidades ciganas. Estes projetos contam, obviamente, com o apoio financeiro comunitário, com o Fundo Social Europeu e com o Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Estrangeiros. Relativamente à cidadania e igualdade de género, apesar da contenção e rigor do Orçamento de Estado, o Governo assegura que com este orçamento não será posto em causa o essencial da execução das políticas públicas no âmbito da cidadania e da promoção da igualdade de género, da prevenção da luta contra a violência doméstica e contra o tráfico de seres humanos, e que dará sequência à execução do 4º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-Discriminação, 4º Plano Nacional contra a Violência Doméstica e 2º Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos. Relativamente aos quadros apresentados, apenas para elucidar melhor o orçamento, são os quadros constantes da proposta de lei. Este orçamento sectorial discutido nesta comissão é o orçamento da Presidência do Conselho de Ministros, de referir apenas, e sem me alongar mais, que o Orçamento de Estado de 2012 refere que a despesa do subsetor Estado apresenta uma diminuição de 24,9% face a 2011, em virtude do impacto das medidas não só das medidas de contenção orçamental, bem como do acréscimo que houve em 2011 relativamente aos encargos assumidos com o inquérito dos censos de 2011 e com a estrutura organizativa das comemorações do Centenário da República, que, deixando de existir, deixa de haver esse acréscimo orçamental, obviamente. Quanto à despesa total consolidada, há um aumento de 582 milhões de euros face a 2011, na sequência da alteração da composição do universo de serviços que integram a Presidência do Conselho de Ministros, nomeadamente a inclusão das entidades públicas reclassificadas, que não constavam e agora constam. Daí esta inclusão destas entidades públicas reclassificadas justificarem cerca de 59% do valor orçamental para 2012. Estamos a falar do Teatro Nacional São João EPE, da OPART e da RTP. Portanto, muito factualmente, e é isto que esta proposta de parecer é, apenas dados factuais constantes da proposta de orçamento, de referir apenas que na estrutura de distribuição da despesa por medidas inscritas no programa orçamental, destaca-se que a comunicação social representa cerca de 57,9% do total do Ministério. O relator, neste caso eu, não emite aqui uma opinião, que é de elaboração facultativa, e conclui apenas que o presente parecer encontra-se em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças para os devidos efeitos e que, na parte que concerne à área da comunicação social, imigração e cidadania e igualdade de género, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser depois apreciado e votado em plenário. E é tudo neste momento, me apraz dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a Sra. Deputada pela elaboração deste relatório e dizer que o Partido Socialista votará favoravelmente, mas gostaria de apenas sugerir, nós temos apenas três questões que gostaríamos de, se possível, ver incluídas neste relatório e penso que seriam bastante oportunas. Uma delas é o valor da indemnização compensatória para a Lusa, a outra é o valor da contribuição para o Gabinete de Meios para a Comunicação Social e também o valor da transferência de capitais destinada à assunção pelo Estado dos passivos de responsabilidade da Rádio e Televisão Portuguesa, da Rádio e Televisão de Portugal. Rádio e Televisão de Portugal, peço desculpa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu gostava de fazer algumas observações sobre este relatório, saudando em primeiro lugar a Sra. Deputada Carla Rodrigues pela sua elaboração e alertando de antemão que votaremos contra o relatório, não pelo esforço que a Sra. Deputada fez de poder ter ficado aquém daquilo que era exigido, mas porque este relatório, como aliás já há muitos anos esta parte temos vindo a registar, este relatório sobre o Orçamento de Estado de facto repete um exercício que é um exercício de grande dificuldade, que é, aliás, repetem vários exercícios que são de grande dificuldade. Que é comparar, em primeiro lugar, comparar o incomparável. Mais uma vez, estamos confrontados com a informação no relatório do Orçamento de Estado, em que se compara a execução do orçamento do ano em que estamos com o orçamento do próximo ano, sendo que eu também não tenho muita experiência disto, mas dizem-me os mais antigos que nunca houve um ano em que aquilo que se executa seja exatamente igual àquilo que estava orçamentado. Com exceção de dois ministérios, executa-se a mais do que estava orçamentado, mas na generalidade dos orçamentos dos ministérios, executa-se sempre abaixo daquilo que estava orçamentado. E, portanto, de corte em corte, todos os anos somos confrontados com o aumento do investimento, o aumento da despesa do Estado para fazer face àquilo que são novas exigências, quando na prática aquilo que vamos assistindo é a reduções muito significativas do orçamento. E, portanto, a Sra. Deputada Carla Rodrigues optou igualmente, como de resto todos os relatores que eu conheci até hoje, optou por não comparar aquilo que estava orçamentado para 2011 com aquilo que foi efetivamente, ou com aquilo que é a estimativa de execução para 2011, porque isso dar-nos-ia também uma perspectiva do que valem os orçamentos e do que valem estas manifestações de intenções ou estes cheques em brancos que a Assembleia da República aprova para o Governo fazer o que quer dos recursos públicos. Mas eu queria, sobretudo, felicitar a Sra. Deputada Carla Rodrigues, porque faltou de facto muito pouco para que nos convencesse de facto que o orçamento é um documento legível. Faltou de facto muito pouco. A solidez do relatório que nos apresenta quase que faz parecer que o orçamento é um documento legível, quando não o é. Sobretudo este orçamento é provavelmente o mais opaco dos últimos 7 ou 8 que tive a oportunidade de analisar. E de facto, senhora deputada, há uma questão que é extraordinária, quer dizer, nós estamos em presença de um relatório que, a propósito das áreas, particularmente da comunicação social ou da igualdade, nos obriga a fazer uma avaliação dos recursos que estão afetados ao sistema de informações e segurança, ao sistema de informações estratégicas e defesa militares, aos organismos de produção artística, a teatros nacionais, portanto, numa grande amálgama que é generosamente apresentada neste orçamento da presença do Conselho de Ministros. Neste orçamento de Estado passámos também a não saber exatamente qual é a dimensão das responsabilidades contratuais plurianuais a que o Governo tem que fazer face para percebermos exatamente aquilo que são compromissos assumidos anteriormente e aquilo que são novos compromissos a assumir pelo Governo. E, portanto, mas a senhora deputada apresenta-nos aqui um relatório que colhendo informação nos quadros do relatório e colhendo informação nas afirmações propagandísticas que o relatório comporta, à primeira vista nos dá essa ideia de que, de facto, o orçamento é um documento legível e que é um documento facilmente sindicável pela Assembleia da República naquilo que são as opções orçamentais do Governo, face àquilo que é a afirmação de objetivos políticos. E era sobre esta questão que queria deixar a última observação e que tem que ver com uma avaliação que, perante a opacidade do orçamento, a senhora deputada, quer dizer, perante a opacidade do orçamento, nenhum de nós está em condições de fazer e, portanto, a senhora deputada também não faz, que é a avaliação daquilo que são as condições que estes meios orçamentais permitem para o cumprimento dos objetivos políticos que estão concretizados. Ou seja, perante os cortes com que estamos confrontados, é ou não possível cumprir os planos nacionais no que diz respeito à imigração, no que diz respeito à violência doméstica, no que diz respeito ao tráfico de seres humanos, porque o cumprimento destes planos implica uma atuação por parte de entidades públicas que carece de meios, particularmente meios que têm que ver diretamente com que se cruzam com outras áreas, como seja a administração interna, a justiça, ou outras áreas de outros ministérios, que não necessariamente aqueles sobre os quais recai a nossa atenção. E seria curioso fazer uma avaliação mais pormenorizada daquilo que são as exigências que esses planos nos colocam, particularmente no plano do combate ao tráfico de seres humanos, que é um plano que no ano de 2012 colocará exigências acrescidas face àquilo que foi o desenvolvimento, digamos assim, de alguma forma da articulação entre entidades e a criação de uma rede de intervenção por parte das entidades públicas, particularmente das forças de segurança, que permita dar resposta às exigências do plano. E seria curioso fazer a avaliação, por um lado, das exigências que esses planos colocam, por um lado, dos recursos e dos meios que o cumprimento desses objetivos políticos exige e os meios que lhe são afetos neste Orçamento de Estado. E julgo que se o Orçamento de Estado fosse apresentado com a transparência que permitisse fazer esta sindicância, e certamente, Sr. Deputado, teríamos que chegar a conclusões diferentes daquelas que nos apresenta. E, portanto, deixando estas observações, quase que remeto para elas a declaração do voto contra do PCP, contra o parceiro que a senhora deputada, afinal de contas, nos propõe, porque julgamos que nós, do ponto de vista legal e regimental e constitucional até, as exigências que se colocam na apresentação de um orçamento de Estado não são de forma alguma cumpridas por esta proposta de lei que o Governo nos apresenta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Carla Rodrigues por aquilo que consideramos ser um trabalho de extremo rigor, de muita atenção e que cumpre, que vai para além de cumprir aquilo que é exigível num relatório deste e que é um trabalho que esclarece e que ilumina também a leitura do orçamento. E neste sentido dizer que o CDS votará favoravelmente e dizer que, para além, obviamente, do CDS ter uma opinião política sobre este orçamento, não é a opinião política sobre o orçamento que estamos aqui a votar hoje, estamos a votar o relatório desta comissão sobre o projeto que o Governo traz a esta Assembleia. E, portanto, aí cumpre, quanto a mim, o relatório na totalidade e merecerá, por isso, a nossa aprovação sem hesitações, voltando a cumprimentar a Sra. Deputada Carla Rodrigues pelo excelente trabalho realizado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, relativamente às observações apresentadas, em relação à observação apresentada pelo Partido Socialista, o que nós votamos, efetivamente, são as conclusões do relatório, mas se o Partido Socialista fica mais confortável com a introdução desses dados, uma vez que são dados factuais e que constam do relatório que acompanha o orçamento, nós poderemos introduzi-los. Só depois pedia que nos referisse concretamente o valor da indemnização compensatória, quais são depois que nos fornecesse, e nós introduzimos esses dados assim que os obtivermos nos quadros que constam do orçamento. Portanto, não nos opomos a isso, considerando que o que se vota efetivamente são as conclusões, obviamente. Quanto às observações do Sr. Deputado João Oliveira, quanto à constatação que faz sobre a comparação do incomparável, concordo consigo, mas é assim que estamos e eu não fiz essa comparação, obviamente tentei comparar aquilo que foi previsto no orçamento, ou que foi orçamentado para 2011 e aquilo que está orçamentado para 2012. Quanto ao facto deste parecer quase que convencer o Sr. Deputado que o orçamento é legível, dizer-lhe que se calhar é um bocadinho essa a função de um parecer ou de um relatório, é fazer uma súmula e extrair daí aquilo que é mais importante, que ajuda a uma melhor percepção do todo, não é? Rejeitar, obviamente, a expressão que utilizou do propagandístico, que, obviamente, e como eu referi, este relatório é estritamente factual. E, portanto, não fiz aqui nenhum considerando pessoal, abstive-me de fazer, inclusive, a dar a minha opinião, não fiz nenhum considerando, apenas me limitei a ser factual com aquilo que consta do orçamento, da proposta de lei do orçamento e do relatório que acompanha o orçamento. Portanto, esse propagandístico, esse epíteto de propagandístico não será, obviamente, para o meu relatório, é para o orçamento, pois eu percebo isso. Quanto referiu ainda também a avaliação que gostaria de ver no orçamento destes, a avaliação se os cortes apresentados permitem a prossecução dos objetivos e dos planos, isso é impossível de fazer neste momento, portanto isso só depois em sede de análise de execução orçamental é que se verá se efetivamente se poderá ou não com menos se fazer mais, e eu acredito que é uma questão de rentabilizar e acho que se houver uma boa gestão dos recursos se pode com pouco ou com menos se fazer pelo menos tão bem ou igual ao que vem sendo feito. Portanto, e eu registo, Sr. Deputado, a sua intenção de voto e registo igualmente que o Sr. Deputado não quer votar contra este parecer, quer votar contra, isso sim, o orçamento, mas não é nesta instância, obviamente, que nós vamos emitir opinião sobre o documento em concreto, teremos muitas oportunidades de discussão em plenário. E, portanto, é tudo que me apraz dizer e agradecer os cumprimentos, obviamente, que me foram feitos.
Sr. Presidente, era só para dizer que já distribuímos os mapas, de qualquer das formas, para facilitar o trabalho. Os valores são, a transferência de capitais para a RTP, para cobrir o passivo, são 344,5 milhões, a imunização compensatória, 19.147.614, e a contribuição para o Gabinete de Meios da Comunicação Social são 5.350.000. Era só para facilitar. Não era acrescentar, era uma... Era uma pergunta. Não era acrescentar, era só uma pergunta, Sr. Presidente. Tem a ver com onde é que amanhã vamos reunir às 9h30 com a delegação de Timor? Algum local já marcado?
Sala 2.
Sala 2, muito obrigado.